Voltamos a apresentar Central Sports.
Carlos Roger. O programa mais esportivo do rádio brasileiro é o Central Esportes, a produção é da Central de Notícias Brasil e eu não posso deixar de prestigiar as rádios parceiras que estão ligadas conosco. Aqui a Rádio Esperança FM Açailândia, estamos em Pedro do Rosário com a Rádio Sucesso, a Rádio Meio Norte 91.9 em Vitorino Freire, em Itaipava do Grajaú, estamos com a Rádio Cadencial em Urbano Santos, a rádio é a Manancial. A Rádio Buriti FM está em Buriticupu, nós estamos aqui em Nova Olinda com a Rádio Yeshua. Aqui em Dom Pedro, a rádio é a Comunidade Viva. Em Vargem Grande, o Central Esportes está aqui com a Rádio Impacto, impactando no seu rádio. Em São Luís, Rádio Alvorada. Em Nina Rodrigues, a rádio é a Balaiada FM. No município de Porto Franco, alô, alô, Porto Franco, a rádio é a Porto FM. Em Barra do Corda, nós estamos com a Jitirana FM. A Juf FM está aqui comigo em Governador Nunes Freire. Todos sintonizados com o show do esporte nacional e internacional. No município de Capinzal do Norte, a rádio é a Cidade FM. Em São Pedro da Água Branca, a Positiva FM está conosco. Vitor Júnior está comigo aqui em Balsas com a Rádio Rio Balsas. Na cidade balneária de São José de Ribamar, é a vez da Rádio Balneária Web. Em Bacabal, Rádio Cidade 107. A Rádio Rio Farinha está aqui em São Pedro dos Crentes. A Rádio Liderança em Tutóia está conosco. Estamos aqui na Rádio Cultura, em Matões do Norte, com o Alisson Lisboa. A Rádio Diamantina, em Governador Edson Lobão, está comigo. E ainda estamos conectados aqui em Matões com o Grande Israel, na Rádio Liberdade. Temos também a Rádio Bacabeira FM. Essa não pode faltar. O nosso presidente lá é Márcio Calvé. Ainda comigo, nós estamos aqui na cidade de São Mateus, com Riba Souza. Alô, Riba! Seja bem-vindo! E olha, gente, continuamos aqui com a nossa programação esportiva.
Nacional, regional, estadual, internacional.
Vamos lá, agora nós vamos com o Imperatriz, é o Cavalo de Aço. Olha, já completou, o Cavalo de Aço já completou a sua participação na primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol. Mas o técnico, Júnior Amorim, está aí observando, analisando os jogadores que já estão aí em fase de treinamento. Tem jogador que está sendo avaliado aí na questão física, mas os detalhes do Cavalo de Aço é com ele mesmo, o príncipe do esporte. Sérgio Rodrigues, alô você!
Para você que acompanha o programa Central Esportes, um grande abraço. Torcida cavalina, jogadores, comissão técnica e diretoria aguarda com expectativa a definição por parte da Federação Maranhense de Futebol com relação à sequência do Campeonato Maranhense para o segundo turno. Cavalo de Aço, que já completou a sua participação na primeira fase do Campeonato Maranhense. A equipe ontem se reapresentou e teve uma movimentação no campo do DNR. O time não trabalhou no estádio municipal Frei Epifânio da Abadia nesta terça-feira, quando se reapresentou. E o técnico Júnior Amorim começa aí a preparar a equipe, e no momento jogadores que estavam ou estão preocupando com relação à parte física, outros problemas de ordem clínica estão passando por recuperação nesse período de paralisação nos jogos do time do Imperatriz. Então a equipe se reapresentou, trabalha, muito provavelmente pode ter um jogo treino no próximo fim de semana, mas ainda não confirmado. Diretoria aguarda com expectativa por parte da federação a confirmação então da volta do Campeonato Maranhense para o segundo turno. Nos próximos dias a diretoria deve lançar e anuncia, né, que vai lançar realmente o programa sócio-torcedor para que o torcedor possa participar, uma forma de contribuir muito mais com a equipe do Imperatriz. Não tem data ainda confirmada, mas a diretoria trabalha para que após aí o dia 20 possa ser lançado então o sócio torcedor. Há muito torcedores estavam questionando porque ainda não tinha sido lançado esse projeto, mas aí uma equipe está trabalhando, né, nos bastidores, na organização, na elaboração do programa sócio-torcedor da equipe do Imperatriz e deve ser lançado nos próximos dias. São informações da equipe cavalina, mais querido da região tocantina, para você que acompanha o Central Esportes.
Carlos Roger.
Valeu, Sérgio Rodrigues, com as informações do Cavalo de Aço. E agora a gente salta para a Baixada Maranhense. Esse é o Central Esportes, a produção é da Central de Notícias Brasil, show esportivo no seu rádio. A apresentação oficial é do grande Jalber Pereira, mas hoje ele não está conosco. Amanhã ele volta. Eu sou o Carlos Jorge e juntos nós vamos agora falar do Leão da Baixada.
Viana.
Olha, gente, o Leão da Baixada se prepara para o jogo do próximo sábado contra o Moto Clube, no estádio Castelão, em São Luís. Com 6 pontos conquistados, o Viana ocupa a lanterna da competição estadual. Os detalhes é com ele, que está de volta. Alô, Riba Filho!
O Leão da Baixada se prepara para o jogo de sábado contra o Moto Clube, no estádio Castelão. Esse jogo atrasado aí pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. Lembrando que o time do Viana ainda não conquistou pontos e ocupa a lanterna da competição. Até o presente momento, o Viana já jogou 6 jogos e foram 6 derrotas. O time treina hoje em 2 períodos, pela manhã e à tarde, no comando técnico Wagner Baiano. O time tem muitos problemas, né, na equipe. Foram dispensados 9 atletas e 4 atletas pediram para ir embora. E o time, nas últimas horas, contratou quase um time todo. 11 atletas, um time, né? 11 atletas, todos os 11 são da região, da cidade de Viana, da cidade de Pinheiro e das cidades vizinhas da cidade de Viana. E o time do Viana, né, já está aí se preparando para esse jogo que tem que ganhar, porque já foram 6 derrotas, a torcida não aguenta mais, o presidente Vitorino está pegando pressão, o técnico Wagner Baiano, e o técnico Wagner Baiano não tem culpa, chegou agora, assumiu agora o time, já dispensou 9 atletas, já contratou esses 11 garotos aí de Viana e da cidade vizinha, mas o time não rende. Então o time do Viana tem que vai para cima do time do Mota, que é a primeira vitória do Campeonato Maranhense. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Carlos Roger.
Sou eu mesmo, estamos aqui, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais informativo, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivos, conectando você ao mundo, é a Central de Notícias Brasil, aqui na sua cidade, na principal rádio da sua rua, na principal rádio do seu bairro, aqui no município, você acompanha a gente ligado com o melhor do esporte nacional e internacional. Olha, gente, vamos agora falar da Bolívia querida.
Sampaio.
Olha, gente, a Bolívia querida vive uma semana decisiva. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o CSA em Maceió pela Copa do Nordeste 2025. O tricolor de aço precisa de uma recuperação rápida na competição, já que na estreia, fora de casa, perdeu para o Bahia por 4-0 e em casa apenas empatou com o América de Natal. Mas quem traz mais detalhes sobre a Bolívia querida é o mestre Noel Soares. Alô, você!
Olá, Carlos Roger. O Sampaio Corrêa vive uma semana decisiva. Amanhã, a Bolívia querida vai enfrentar no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, edição 2025. Jogo em que o Tricolor de Aço precisa se recuperar na competição, já que estreou fora de casa perdendo para o Bahia por 4-0, em casa contra a equipe do América de Natal apenas empatou. De certa maneira, o Tricolor Maranhense precisa vencer para ter a esperança de classificar a próxima fase da competição. Mas, diante das circunstâncias, uma partida fora de casa, em que o Sampaio Corrêa enfrentou uma longa logística, não é? Desgastante logística oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol, o empate já estaria de bom tamanho para as pretensões do Sampaio Corrêa. E na sexta-feira, o Tricolor de Aço volta às suas atenções para a terceira comissão disciplinar do STJD. É que está marcado o julgamento do caso Yuri Ferraz. Portanto, Sampaio Corrêa vive este momento decisivo para suas pretensões na temporada 2025. A delegação da Bolívia Querida deixou ontem a capital maranhense por volta das 12h25, passou primeiramente por Salvador, depois Congonhas em São Paulo e somente a 1h10 da manhã chegou ao aeroporto de Maceió. Hoje à tarde, os jogadores participam de uma leve movimentação agendada para acontecer no CT do CRB. Os relacionados pelo técnico Felipe Surian para o jogo de amanhã são os goleiros Juan e Alan, os laterais Jô, Thiago Rosa e Rai, os zagueiros Fábio Aguiar, Eduardo e Guilherme, os volantes Cavi, Jair e Hudson, que poderá fazer a sua estreia defendendo a Bolívia Querida, o meia Alan Stense e os atacantes Pimentinha, Alan James, Adriano, Dodô, João Lenger e Bacurau e Rodolfo. Portanto, esses os relacionados pelo técnico Felipe Surian. Portanto, Sampaio Corrêa já em Maceió faz uma leve movimentação daqui a pouquinho e amanhã enfrenta o CSA pela terceira rodada da Copa do Nordeste. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Nacional. Carlos Roger.
Estamos de volta e agora a gente vai dar um salto aqui da competição estadual. Vamos deixar de falar um pouco sobre a Copa do Nordeste e vamos lá na Taça Guanabara. O Flamengo e o Botafogo se enfrentam a partir das 21 horas e 15 minutos, horário de Brasília, desta quarta-feira. Uma vitória deixa o rubro-negro bem perto da classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Apesar da partida ser à noite, o Flamengo tem se preocupado muito com as altas temperaturas no Rio de Janeiro. Muito calor aí, André Luiz Mendes, repórter da Rádio Nacional.
Vitória deixa o rubro-negro bem perto da classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Apesar da partida ser à noite, o Flamengo tem se preocupado muito com as altas temperaturas no Rio de Janeiro. O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, fala sobre a preocupação com os atletas rubro-negros.
No último jogo, né, teve um registro de sensação térmica acima de 40 graus. Isso é bem sabido dos efeitos da hipertermia, dos efeitos dessa sensação aumentada do calor. E o que acaba gerando uma diminuição da performance atrapalhando o espetáculo. O Flamengo entende que você tem um horário a ser respeitado, tem um horário de televisão, mas acima de tudo está o bem-estar e a saúde do atleta.
Fora do G4, o Botafogo precisa da vitória para continuar na briga por uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O técnico Carlos Leiria fala do atual momento da equipe botafoguense.
A gente fica com uma memória de uma equipe que estava finalizando a temporada conquistando o brasileiro, jogando em alto nível, e isso é o que fica na memória. Só que nós estamos em outro momento, nós estamos em um momento em que a gente não tem sequer um mês de treinamento. Nesse um mês, com 9 dias nós já tínhamos um clássico para enfrentar, então todos os cuidados que a gente tem que ter. Essa equipe vai crescer, com certeza, ao longo da temporada, e o nosso trabalho agora, neste momento, é preparar essa equipe para que ela possa crescer realmente ao longo da temporada, e não fazer um trabalho que possa gerar outro tipo de situação que não seja essa de crescimento ao longo da temporada. Por isso, eu fiz questão de explicar e mostrar um pouquinho do passo a passo do nosso planejamento e o porquê que a gente está fazendo cada uma das nossas decisões.
A bola rola para Flamengo e Botafogo às 21h30 em jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito bem, com a torcida e tudo mais, eu sou o Carlos Jorge, esse é o programa Central Esportes e aqui nós vamos nos despedindo de você. Ah, o que é bom dura pouco, mas amanhã tem mais Central Esporte no seu rádio, já com ele de volta, o titular do programa, o Jauber Pereira. Eu sou o Carlos Roger e contei aqui com a direção de rádio do companheiro Jami Chaves. A produção é da Central de Notícias Brasil. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores, as rádios parceiras. E se Deus permitir, o nosso diretor autorizar, amanhã a gente volta com um show esportivo no seu rádio. Tchau, tchau!
Fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, Mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235, aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.